Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live de debate sobre o Projeto Nacional Dever e Esperança do Ciro Gomes. Hoje nós temos a grata alegria de ter aqui conosco dois jovens que são da área do desporto, que são professores de educação física, que vão conversar conosco. Um tema importantíssimo, um tema da ordem do dia, né? A retirada aí houve no plano nacional e no plano estadual do ensino da educação física aqui para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, né? Ensino nas nossas escolas aqui no Rio Grande do Sul. Plano nacional, isso, da redução, mas também o estado do Rio Grande do Sul faz a sua parte em colaborar com essa redução também, né? Restringindo aí o acesso dos nossos jovens à educação física. Nós vamos conversar com dois jovens, como eu disse a vocês, o Ícaro Schulz, que é professor de educação física, preparador físico da seleção brasileira de Taekwondo, Departamento dos Surdos, ativista esportivo, coordenador técnico do Paulista Futebol Clube aqui de Pelotas, proprietário da OI, que é uma academia de treinamento, né, personalizado, e atua também diretamente na montagem do Plano Nacional de Desenvolvimento do Esporte aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil, porque é um projeto que eles estão desenvolvendo assim no plano nacional, né? Debate nacional. E o Nixon, que é professor, Nixon, que é também árbitro da Federação Gaúcha, né? Eu peço até que vocês, que vão falar agora em seguida, até possam completar aí esse nosso mini currículo que nós estamos aí oferecendo para as pessoas que vão nos ouvir. Lembrando sempre que essa live, ela também depois se transforma num podcast. O Thaleson Ferreira faz a transformação para nós da live em podcast e vai ficar disponível a partir de amanhã para as pessoas que não podem nos acompanhar nesse momento ao vivo, vão poder ouvir depois o debate que nós vamos fazer, as reflexões que vamos fazer sobre esse tema tão importante e tão caro a todos nós. Em primeiro lugar, então, muito obrigado, Nixon, muito obrigado, Ícaro, pela presença de vocês. Eu vou pedir que vocês, na hora que forem falar, até façam uma complementação da apresentação, mas eu vou começar pelo Ícaro, que já tinha nos provocado para falar sobre esse tema e que vai aí fazer uma panorâmica, né, inicial, para depois aí eu e o Nixon falarmos aí, ponderarmos sobre esse tema. Muito obrigado pela presença de vocês. Ícaro, com a palavra. Está sem o áudio, Ícaro. Está desligado o teu áudio.
Marcos, um prazer estar conversando contigo. Sempre um prazer aqui para nossa turminha do PDT Pelotas aqui, que é sempre enriquecedor em termos de conhecimento. Nixon, também é um prazer te conhecer. Sou proprietário aqui de uma academia aqui em Pelotas que trabalha diretamente com o pessoal da arbitragem também. Então a gente está envolvido no meio e sabe os perrengues que vocês passam. Marcos, então, introduzindo um pouco o tema, né, e por que ele é tão urgente assim que a gente discuta. Primeiro, assim, desde os anos 90, tem uma discussão para que o Brasil tenha um plano de desenvolvimento do esporte, né, que vem se arrastando por anos. Agora, essa semana até entrou na pauta para que seja discutido depois de mais de 20 anos aí, mas o Brasil nunca teve um norte no desenvolvimento do esporte. E o esporte é um serviço de transformação social, né? Então a gente já tem um problema de desenvolvimento de uma pauta importante por tu não ter um norte nacional. Mas agora a gente tem a reforma do ensino médio, que tem todo um problema por trás. É uma discussão que a gente precisa também fazer. Porque o ensino médio precisava de uma reforma, mas foi feita de uma maneira bem descabida, assim. Tem vários problemas que vão perdurar ao longo tempo, mas que agora, na pandemia, a gente tem um problema gravíssimo, que é a questão, trazendo a pauta principal, assim, é a questão. A gente tem uma geração, principalmente ali nas crianças ali de 9 a 13 anos, que é a geração que tu tem o pico de desenvolvimento motor, o pico de desenvolvimento psicomotor, cognitivo, toda a motricidade e toda a tua afetividade às tuas atividades que tu vai vir a fazer quando tu for entrar na fase adulta. Tu tem essa lacuna de 2 anos nessa geração que não fizeram nada devido à pandemia, não tiveram atividades. ficaram em casa, então não tiveram apreço ao movimento, não tiveram a questão da afetividade ao movimento, então provavelmente vão ser pessoas que não pratiquem nenhum tipo de esporte futuramente, e não tiveram a prática mesmo que tem toda a questão biológica, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cardiovascular, os problemas que causam o sedentarismo, também tem todo esse contexto. Então, são 2 anos numa geração crítica de desenvolvimento que ficaram sem a prática, e aí essas crianças vão entrar direto para o ensino médio sem prática. Eu, particularmente, eu fico pensando quem que conseguiu pensar que isso seria bom, sabe? Em nenhum pensamento consciente, isso a gente vai sair de ideologia, a gente sai de questões direita, esquerda, liberal, trabalhismo, vamos pensar em fisiologia, sabe? A gente vai causar um problema social, um problema de saúde pública a longo prazo, por a gente não ter o discernimento de que tu tem uma geração de 9 a 13 anos, que é a geração de pico motor cognitivo, que ficou 2 anos sem estímulo e vai entrar direto para um ensino médio sem estímulo físico. Então, isso vai causar um problema a longo prazo muito grande. Então, a gente vem nessa batalha aí, principalmente no período pós-pandêmico. Porque se a gente for entrar na reforma do ensino médio, aí é uma questão mais complexa, né, que a gente precisa entender o contexto inteiro. Mas, basicamente, Marcos, a nossa luta atual é que a gente deveria estar pensando em planos de contingência educacional, não só esportivo, mas educacional, para retomar essa lacuna que ficou na formação psicomotora, cognitiva, de raciocínio, lógico, de uma geração em desenvolvimento. Então, a volta do presencial na escola deveria ser com um plano de contingência, e eles fizeram o contrário, eles fizeram um plano de retirada de estímulos. Isso é bem grave em termos de desenvolvimento, e a gente está nessa luta aí. A Juliana Brizola até abriu uma frente parlamentar na semana passada para discutir o tema. Então, onde a gente tem a voz, a gente está levando essa pauta, e a gente vai tentar nessa live entender todos os parâmetros complexos, tanto da parte física, da parte biológica, quanto da parte afetiva e motora que isso vai causar. É isso aí. Eu sou o Ícaro Schultz, sou só me apresentar aí. Falo pra caramba, então tem que me cuidar para eu...
tem propriedade,
para eu não me perder aqui no meu pipipi, papapó, aqui a gente não falar, né? Mas a gente está no partido que gosta de falar, então é isso aí. Mas me apresentando, eu sou o Ícaro Schultz, sou fisiologista por formação, mas sou vinculado a qualquer tipo de projeto esportivo, trabalho direto com o DALP, que é um desenvolvimento de atletas a longo prazo, que trabalha com o desenvolvimento de uma sociedade ativa inicialmente. Então, a gente trabalha para que a gente tenha um Plano Nacional de Desenvolvimento do Esporte que trabalhe para que tenhamos uma sociedade ativa e automaticamente isso transforme o Brasil num país, numa potência esportiva. Então, a gente pode falar do plano, pode falar do sistema de desenvolvimento de esporte a longo prazo para obter sucesso no esporte de alto rendimento, numa transformação de cidades como perfil ativo e também na questão da educação física escolar. É isso aí. Vamos embora.
Ótima essa introdução. Eu só ia perguntar o seguinte, só para deixar mais claro para quem está nos ouvindo. Isso tudo também, vamos dizer assim, porque quando é que acontece isso da diminuição da carga horária nas escolas da educação física? Porque eu me lembro, eu sou de uma geração que teve uma carga horária muito boa de educação física nas escolas públicas. Eu fiz grande parte da minha formação no Instituto de Educação Assis Brasil. E nós tínhamos lá modalidades, inclusive, de atletismo, de salto em distância, de salto com vara. Nós tínhamos vôlei, nós tínhamos basquete, nós tínhamos futebol. Era um momento assim, de muita variedade até de disposição à educação física. Era realmente muito interessante. Mas isso vem mudando já há algum tempo. Mas parece que tem um momento em que há uma ruptura até, né? Não só se deixa de ter essa estrutura, né? Que é eu estudava talvez na maior escola estadual da região aqui, no Instituto de Educação do Brasil, é uma escola estadual de grande porte aqui. Em Pelotas era maior até bem pouco tempo atrás. Só que agora nós estamos vendo aí é uma restrição, inclusive, em termos de carga horária. É, pelo que eu vi, nós vamos ter só uma aula de educação física durante os 3 anos do ensino médio, é isso? Eu queria localizar no tempo essa mudança. Isso foi um projeto do atual governo? Isso aconteceu, o governo do Estado fez um decreto? Como é que funciona para localizar as pessoas? Do que nós estamos falando de retrocesso acontecendo nesse momento, Ícaro?
Então, Marcos, em 2017, né, o governo Michel Temer teve a reformulação do ensino médio, que proporcionou para que os governos estaduais fizessem... porque a gente precisa entender também como funciona as gerências dentro da educação, né? Então, tu tem os governos estaduais têm uma responsabilidade maior sobre o ensino médio, né? E, em relação, por exemplo, ao governo municipal, por exemplo, que tem mais gerência sobre o ensino fundamental, né? A Lei 13.415 de 2017, do governo Michel Temer, trata da reformação do ensino médio, que proporciona para que tu tenha uma mudança de dinâmicas na grade curricular, né? Então, ela deixou em aberto. Quando essa lei entra em vigor, os governos puderam lançar portarias e criar os seus planos curriculares, né? E a portaria do 350 de 2021, que é do governo Eduardo Leite, ela coloca que, a partir de agora, já esse ano, o ensino médio vai ter uma aula de educação física, só uma aula de educação física no primeiro ano do ensino médio e nenhuma no segundo e no terceiro. Então, a gente não a gente já teve uma redução no primeiro ano e a gente não tem nada, né? Porque a gente virou o ensino médio, virou um curso...
Uma aula já é, assim, convenhamos, uma aula, sim, já... Quem é professor... sabe que uma aula não dá para preparar nada. Começa o aquecimento e terminou a aula, entendeu? Como assim, né? Vai fazer o aquecimento.
E tu já tem uma redução no ensino fundamental, né? O ensino fundamental também teve um impacto grande. Mas, Marcos, assim, eu tenho que me cuidar para não falar muito, porque senão a gente...
Não, fica tranquilo.
Mas, assim, a gente precisa pensar também que... Isso impacta que a gente. Eu sou da área, eu sou do esporte, né? E sou da área da atividade física e saúde, né? Mas isso impacta em toda uma formação de sociedade, né? Porque quando tu direciona o ensino médio para o que te é interessante e tu não coloca vivência nessas pessoas, tu vai direcionar para o que o pessoal quer que tu te alinhe, sabe? Então, tu tem vários outros prejuízos, como a questão de pensamento filosófico, que também é importante, sabe? Filosofia, relações humanas, a sociologia, tem várias áreas impactadas nessa reforma que a gente precisa pensar também pensando dentro do PND, né? E pensando dentro de um desenvolvimento social de país, o quanto impacta uma sociedade inteira que vai se formar através dessas gerações sem tu ter pensamento crítico. Sem tu ter raciocínio lógico através de dinâmica corporal e integração social que o esporte proporciona, mas também sem tu ter o pensamento crítico que te dá uma sociologia, uma relações humanas, uma filosofia, por exemplo. Então é complexo e às vezes eu tenho que me cuidar para não defender a minha pauta como pauta única. A minha pauta ela entra dentro de um contexto complexo que essa reforma do ensino médio causou. Só que agora... É urgente que a gente consiga fazer com que os jovens tenham estímulo corporal, sabe? Porque isso vai impactar na saúde deles para daqui para a vida adulta deles, né? Então, isso é urgente, é uma coisa concreta que a gente consiga pensar agora. Mas pensando no contexto global, que depois dá para a gente entrar nos pilares da sociedade, como se forma um caráter humano, assim, dentro do nível escolar, visando o ser social, porque somos sociais, né? Somos seres políticos e seres sociais. Precisamos conviver em sociedade. Para isso, a gente precisa se formar na escola. Então, tem todo um contexto global que o ensino médio está impactando e que o pessoal pensa assim, mas nos Estados Unidos é assim, mas nos Estados Unidos não tem a desigualdade absurda que a gente tem, né? Porque, por exemplo, aqui em Pelotas a gente tem escolas particulares que oferecem todo um cronograma de atividade extracurricular. Então, para eles, não precisa ter 2, 3, 4 horas de educação física, porque eles têm atividade extracurricular. É, o pessoal, por exemplo, o Marcos, tu que é ex-atleta do Brilhante, quem tem condições é aluno, é sócio do Brilhante,
claro,
é sócio da Sojipa, é sócio do Pinheiros, é sócio do Corinthians.
Sim, eu treinava quem 3 vezes por condições... semana, 3 vezes por semana eu treinava no Brilhante, por exemplo.
Quem tem condições...
Eu pago, né?
É isso aí, quem tem condições financeiras não depende da escola para atividades extracurriculares. Quem não tem, depende exclusivamente da escola. Então, tu não pode tirar a vivência desses alunos. E foi o que eles fizeram. Isso vai aumentar e vai impactar diretamente na desigualdade social.
Perfeito. Obrigado, Ícaro, por essa introdução. Eu vou chamar agora o Nixon. O Nixon é um jovem de 26 anos, que é profissional de educação física, licenciado em 2016, bacharel em 2018, professor da Escola Monteiro Lobato, professor da APAE em Arroio Grande, árbitro da Fundação da Federação Gaúcha de Futebol de Salão, e desde de 2015 a 2019, e árbitro da Liga Gaúcha, desde 2020. Nixon, me conta um pouquinho, então, o impacto dessas mudanças nas escolas, na Escola Monteiro Lobato, lá em Arroio Grande, onde tu trabalha. Obrigado por ter aceitado nosso convite, meu amigo.
Boa noite, em primeiro lugar, né, Marcos? Uma honra, uma satisfação enorme estar aqui para a gente poder debater um pouquinho mais sobre a educação e principalmente sobre a educação física e desses impactos que com certeza vão ser gerados. Eu não consigo ainda definir qual é o nome disso, mas eu acho que é contra a vida, entende? A gente não pode retirar a educação física das crianças ou dos jovens lá do ensino médio. É uma coisa totalmente contra a Organização Mundial da Saúde. A Organização da Saúde prevê que para as crianças não ser sedentárias, elas têm que praticar pelo menos 60 minutos de atividades na semana. Aí agora a gente vai levar lá para o ensino médio, onde o primeiro ano tem uma aula semanal, que com certeza, bem como o Ícaro falou, não é o suficiente, e o restante do pessoal lá do segundo, do terceiro ano. Então é um questionamento bem amplo, infelizmente muito preocupante em virtude das crianças. Eu falo muito aqui, Marcos, principalmente os meus alunos. Hoje eu trabalho numa escola particular, mas também trabalho na APAE, né? E nessa escola particular, quando a gente teve a pandemia, as aulas de educação física foram virtuais. Então a gente tem um acompanhamento, embora a preocupação com as crianças, da forma correta de se exercitar, né? Mas a gente tinha uma preocupação de que não é o suficiente. E aí a gente fica, nesses 2 anos que as aulas foram virtuais ou semipresenciais, né? Cada vez mais a criança teve proximidade com o celular, com o sedentarismo, e a prática da educação física, atividade física, o exercício, ficou escanteado. Embora a gente queira planejar uma aula interessante para o aluno praticar em casa, não é o suficiente. Então, a gente tem um retrocesso, infelizmente, corporal de 2 anos com as crianças. E crianças de todas as faixas etárias de idade. Os alunos, os jovens lá do ensino médio, sofreram a mesma coisa. Aí, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar presencialmente, mostrar trabalho corporal, praticar as atividades juntos com os nossos alunos, acabou. Então, simplesmente vai lá o governo e nos retira isso. Então, eu acho que é um atentado contra a saúde, contra a Organização Mundial de Saúde, e sem cabimento algum. Eu procurei o projeto, li, fui atrás, e eu não vi saldo positivo nenhum nisso. Então, é uma crítica que a gente faz, principalmente os professores de educação física, bem como eu acompanho os professores de filosofia, sociologia, que também estão nessa luta. Mas a gente acompanhando os professores de educação física, a gente vê que é um desastre, principalmente para os nossos alunos. E aí a gente faz uma pergunta bem ampla, que a resposta também é bem complexa. O que que esses alunos vão praticar fora da escola? Que estímulo eles vão ter fora da escola para ter uma vida saudável?
É interessante que aquela frase que tu disseste no início é impactante e verdadeira, né? É contra a vida isso, né? Contra a vida. Eu estava lendo, antes de entrar aqui na nossa live, um estudo também sobre obesidade, né? Entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos no Brasil. Pela primeira vez tá subindo o número de crianças com sobrepeso e obesidade junto com os adultos. Tá subindo na mesma proporção. Quer dizer, as nossas crianças não têm uma vida ativa, física, que consiga conter o crescimento da obesidade, do sobrepeso, como antigamente nós tínhamos, pelo natural desenvolvimento das crianças em atividades físicas, que tinham, historicamente tiveram, né? Que os adultos cada vez menos têm, né? E o estudo é bem claro, 123 milhões, olha o que nós estamos dizendo, é um universo enorme, né? 123 milhões de crianças, adolescentes e jovens com idade entre 5 e 19 anos já apresentam excesso de peso e incidência, a incidência é maior um pouco entre meninos que meninas, né? Enquanto fica assim, um pouquinho mais os meninos que as meninas. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal, IMC, está acima de 30. O IMC é resultado de um cálculo, né, entre o peso, a altura e a idade. A partir desse cálculo, se verifica que nós temos esse volume enorme, né, 123 milhões já de obesos com sobrepeso. Logo, se nós tivermos menos atividade física, menos contato com a educação física, vai agravar ainda mais. E é bem o que tu me disseste, Nixon. É uma questão de saúde pública, né? Porque a gente sabe que sobrepeso e obesidade são uma das principais causas de outras doenças depois, né? Aí vem a diabetes depois, né? Hipertensão, que já está acontecendo nesse momento entre nossos jovens e nossas crianças, por conta dessa mudança importante que está acontecendo. E agora, bom, agora com essa legislação, infelizmente, nós estamos vendo que a situação não vai melhorar, vai se agravar. Então, eu achei muito interessante a tua fala, porque realmente a ideia que nos dá é que é alguém que está pensando vamos dizer assim, piorar a situação da saúde pública. Não tem outra explicação. Qual é a explicação? É só econômica? É só para economizar alguns recursos aí com demissão de professores de educação física, economizar um pouco no pagamento de professores? É isso? O que significa isso, né? É realmente chocante, né? Nós estejamos discutindo esse tema e não estejamos pensando em como melhorar, como avançar, né? Como conseguir imitar outros países que tem um destaque nessa área, né? Eu sempre eu referia para vocês que na minha infância e adolescência, na minha escola estadual, a gente tinha uma pluralidade de disposição, né? Eu fiz salto em distância, salto em altura, fiz vôlei, basquete, futebol, era plural, né, a exposição. Eu tenho algum contato com essas áreas todas. Quer dizer, aí aquelas pessoas, eu me lembro na minha época, alguns alunos de talento chegaram a ser competidores na nossa cidade. Eram pessoas de corrida olímpica, essas de 100 metros, outros eram saltadores de distância. Quer dizer, as pessoas se motivavam e depois seguiam, inclusive, carreiras nessa área aí, né? Porque pegava um grupo grande de alunos, né, e colocava em contato com essas atividades físicas, como vocês destacaram, são fundamentais para a formação das pessoas e para a socialização, né? Porque hoje as nossas jovens e crianças estão muito vinculadas ao computador, né, aos jogos de internet, e não tem aquele contato, né? É fundamental para a gente ter o conhecimento do mundo e conseguir interferir no mundo, que é esse contato real, né, com o mundo real. E esporte é fundamental para isso. Eu sou suspeito, o Ícaro tinha mencionado, eu sou suspeito porque eu, aos 9 anos de idade, comecei a ser a primeira atleta de futebol de salão do Clube Brilhante. Eu comecei muito cedo, né? E terminei cedo a carreira também, mas iniciei cedo. Fui dos 9 aos 17, eu fui atleta. Eu treinava 3 vezes por semana. Chegamos a ser campeão de futebol de salão. Agora, outro dia, hoje, meu amigo meu, o Betinho, que jogou comigo, que foi depois também treinador, o Betinho seguiu carreira. E o Betinho botou na rede social o aniversário dele e eu fui colocar o parabéns para ele e apareceu a foto nossa da colocação da faixa de campeão estadual em 1983. Jogava o Betinho, jogava eu, jogava o meu irmão, o Paulo, jogava o Rogério Vozer, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agora escreve sobre futebol. O Rogério estava na minha turma, era o ala esquerda do meu time. O Paulo, meu irmão, era o fixo, o Betinho era o homem de frente. Depois jogava o Daniel Alfi, que é advogado, que é nosso aqui de Pelotas. Enfim, o Rodolfo Pedrotti jogava de fixo. O Rodolfo jogava também conosco, que é advogado também lá em Rio Grande. De qualquer maneira, esse pessoal, o Rodolfo chegou a ser profissional também, jogou futebol de salão profissional, o Rogério Vozer também. Enfim, era uma geração que tinha alguns espaços como clube social para fazer isso. E eu tive na escola também. Eu tive a escola, eu tive no clube social. Era uma geração que teve essa exposição. Que geração nós vamos ter aí se nós retirarmos as nossas crianças da escola pública a chance, a oportunidade de ter acesso à educação física? Eu sempre digo, meus amigos, que o futebol, os jogos de coletivos, eles ensinam muito para a gente na vida. Eles ensinam muito. É um treinamento para a vida. A gente vai treinando, joga e depende dos outros, depende do coletivo, depende do time acertar para jogar. Às vezes, uma individualidade só, e eu tive isso na minha trajetória, muito claro, eu tinha um craque no meu time, sujeito que era fora do comum, e quando ele jogava, ele criava um problema no time, porque todo mundo passava a responsabilidade para ele. Ninguém queria chutar nada, era o fulano que é o craque que tem que chutar, ninguém queria fazer nada de novo, porque o fulano é que tem que fazer. Isso criava uma debilidade enorme no time, porque o time como um todo acabava sendo prejudicado, porque um com um talento excepcional que tinha acabava perturbado. Quando ele saía do time, vejam como são as coisas, quando ele saía, todos cresciam mais. Todas as qualidades dos outros atletas vinham fora e o time encaixava melhor. E aí nós fomos campeão estadual quando aconteceu isso. Por incrível que pareça, o melhor jogador do time estava no banco. Podem acreditar? Mas era assim, são coisas do esporte, são coisas do futebol que são interessantes, né? Para a gente ver como são alegorias da vida também, vão treinando na vida da gente. Essa coisa de treinar e jogar e perder, e aprender a perder, e voltar a jogar, a treinar, e errar de novo, e voltar a tentar acertar melhor na próxima vez, fazer o melhor possível a cada momento. Para mim, foi uma escola. Eu sempre digo, o Lon Dodge, que foi o meu treinador, eu digo, brincando também, é verdade, que o meu primeiro preparador físico foi o Mortosa, Ícaro, preparador físico da Seleção Brasileira de 94. E é verdade, porque o Mortosa morava aqui dobrando no Brilhante, o pai dele era açougueiro aqui, dobrando em Pelotas, e ele foi preparador físico do Brilhante, nas categorias de base do Brilhante, e eu estava lá. Eu fui tão preparado pelo Mortosa da Seleção Brasileira. Um dia eu disse isso brincando e ele confirmou. É uma figura, o Mortosa é uma pessoa muito agradável. Mas só para dizer para vocês, então, isso tudo estimula uma geração, né? E é o contrário do que nós estamos vivendo hoje. Mas eu queria também, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, para também não, a gente não só falar nas coisas ruins que estão acontecendo, e nós estamos aí em plena decadência, então, né? Já vimos que no passado as coisas foram bem melhores. Mas nós temos aí, que tu está participando de um estudo nacional sobre isso, uma proposta para recolocar a educação física como um projeto, vamos dizer assim, mais amplo de educação, no sentido mais pleno da formação do ser humano, né? Lá como os clássicos romanos já diziam, né? Mens sana, corpore sano. Quer dizer, não adianta só trabalhar a cabeça, né? O corpo tem que ser são também para a cabeça ser sã. É bem assim, né? Isso é uma ideia clássica lá dos gregos romanos que nos acompanhou durante muito tempo, que agora parece que eles estão querendo romper, retirando completamente a educação física das nossas escolas. O que está sendo pensado, Ícaro, lá no projeto nacional do desporto, pelo grupo de trabalho que está trabalhando nacionalmente aí, a ideia até para colaborar no projeto nacional do desenvolvimento do Ciro Gomes, Ícaro?
Marcos, só vou pegar alguns ganchos que tu falasse aí, só vou complementar ali um pouquinho. Tu falou em toda a tua experiência aí, como cria um lastro, né? Só vou me permitir pegar uns ganchos antes de e já vou entrar no tema.
Tá bem?
Mas a educação física escolar, ela tem três processos. Ela tem o processo biológico, que é o que o Nixon falou, que é a questão da atividade física como o recomendado pelo American College, pelos órgãos internacionais, que é os mínimos de atividade, pela questão da obesidade. A nota do CREF, ela foi direcionada exatamente para isso, em termos da perda do horário.
O que é o CREF?
O Conselho Regional de Educação Física, né? É sobre o impacto que causa na saúde pelas crianças não se movimentarem, né? Isso está muito claro, né? Mas ela tem também, e aí foi o que tu falou, eu queria pegar o gancho, que é a questão cultural, né? A educação, a prática, a vivência, ela te gera toda uma questão cultural de afetividade, de prática, de que vai fazer com que tu tenha apreço por aquilo. A gente só busca aquilo que a gente tem, que a gente se sente confortável, né? Então, a gente não vai, por exemplo, praticar alguma coisa na vida adulta que a gente não se sinta confortável, né? Então, se eu não tenho o lastro motor, eu não vou buscar jogar vôlei, por exemplo, na idade adulta, porque eu nunca joguei, sabe? Então, porque eu não tive a vivência. Então, nessa fase, na educação física escolar, e é a idade, Marcos, que a gente tem ali, que são as fases, tá, de desenvolvimento, é a idade onde a gente está no pico afetivo. Por exemplo, eu sou do carnaval, tá? Então, é onde eu virei salgueirense. É nessa idade que o Salgueiro estava sendo campeão, lá em 93, com o Explode Coração. É onde eu me apaixonei por Olimpíadas, e tenho a tocha olímpica aqui, onde eu participei, que é a minha, todo o meu direcionamento de vida é para trabalhar com o esporte olímpico. É nessa idade onde a gente tem as nossas paixões, onde a gente ama as coisas que a gente faz. Se eu não pratico e não tenho a vivência, eu não vou buscar, porque aquilo ali não é uma paixão para mim. Então, a gente precisa, tem todo esse aspecto cultural que vai fazer com que nos desperte as nossas vontades e os nossos gostos para a vida adulta. Mas tem a parte, para mim, fundamental, que é a questão social, né? A gente tem uma... Eu fiz uma formação em assessoria de juventude em 2019, no período pré-pandêmico. Agora, provavelmente, tem explodido e mudado tudo. Mas a gente tinha uma geração que estava vindo, a minha geração, por exemplo, que é um pouquinho mais velha que a do Nick, e mais nova que a tua, Marcos, mas são gerações totalmente opostas. Mas a minha geração... eu estou com 35. A minha geração, ela tinha um dilema. Né? Qual era o dilema? Era no que eu vou me formar, qual vai ser a minha formação, o que eu vou fazer. Né? Qual é o dilema da juventude que está vindo hoje para a escola? Para que eu existo? Então, ela é um dilema existencial. Então, a gente já tem aí um problema que está causando na juventude, que são problemas de picos de depressão. A gente tem muitos casos de suicídio. Já tem todo um contexto social e global que impacta nesses jovens. Então, a gente tem uma ansiedade explodindo na juventude porque tem esse dilema social de para que eu vim para o mundo, sabe? Então, tu já tem esse dilema. O que o esporte faz? O esporte te ensina a lidar com frustração. O esporte te ensina a aprender a perder, a saber sofrer. O esporte te ensina a saber ganhar, a saber ser melhor que o outro ou ser pior que o outro e saber lidar bem com isso. Te ensina a saber ganhar junto com o outro, te ensina a trabalhar em equipe, a padrões de liderança, de coletividade. Então, tem todo um aspecto social que vai formar um profissional melhor, que vai formar um ser social melhor. Fora a questão de raciocínio lógico, né, que, por exemplo... Tu tem num trabalho de 2x2 no basquete, tu tem que tomar a decisão se tu vai passar a bola ou se tu vai arremessar. É uma decisão rápida. Que no mercado de trabalho, por exemplo, às vezes tu tem que tomar uma decisão que vai mudar toda a dinâmica do trabalho, e o esporte te dá isso. O esporte te prepara para o mercado de trabalho. Então, a nossa visão da educação física... E aí a questão, Marcos, não é nem só de valor, sabe? Não é para reduzir carga horária de trabalho, é porque realmente eles desvalorizaram a nossa classe, porque acham que não é importante, porque é uma visão antiga de uma educação da Idade Média, da reforma lá da época da Revolução Industrial, que a gente tinha aquele pensamento linear para frente, fechado no mundo onde tem alguém te dizendo o que tem que fazer, e a gente não abre a cabeça, né? Então, hoje em dia, como é que o mundo está trabalhando? O mundo está trabalhando com dinâmicas e vivências que te fazem interpretar e raciocinar o todo. E a gente está fazendo o contrário, a gente está direcionando para que as pessoas sejam cabeça fechada. O esporte nos direciona para isso. Então, então tu tem aí o aspecto social, biológico e cultural, né, nessa função. Então, só somando aí. Depois, Marcos, e aí entrando numa questão mais complexa do plano, o que a gente está fazendo? E aí é uma ideia que partiu do próprio Ciro, né, que foi a escrita de um plano do que ele acredita para o país. Né, e aí, cara, isso é fundamental, sabe? Eu vi uma entrevista dele falando muito concretamente, assim, a gente está escrevendo um plano apartidário, que as pessoas que não compactuam da mesma ideologia que com a gente possam se banhar desse documento, porque ele é um documento completo que nos dá uma visão de país em termos de industrialização, de desenvolvimento, do próprio nacionalismo, porque a gente tem um país atual que se diz, um governo que se diz nacionalista, mas que não defende a própria nação, né? Não defende a Petrobras, sabe? Então,
bate continência para a bandeira do outro país. Isso não
então não faz sentido.
Eles conseguem fazer um nacionalismo antinação.
Então não faz sentido. Então o que a gente está fazendo? A gente está escrevendo um documento, né? E aí partiu de mim e de mais um grupo de outros trabalhistas que também compactuam da mesma ideia. Um documento que pense o esporte como um fator de acréscimo a um desenvolvimento de nação, né? E que pense num país ativo, né? Que vá transformar, que parta de que a gente tem uma sociedade que atraia valor no esporte. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente consiga agregar valor, que a gente consiga fazer, por exemplo, com que os nossos políticos, por exemplo, o nosso governador do estado, acredite que a educação física e o esporte sejam um valor, porque esse é o maior problema hoje. A gente tem vários praticantes, mas a gente não tem ativistas esportivos. Então, o primeiro passo dentro de um projeto nacional é fazer com que a sociedade acredite que o esporte seja um valor social, né? E para isso, a gente consiga que a gente tenha um impacto maior na sociedade e a gente tenha uma sociedade mais ativa. Esse é o primeiro ponto. A gente trabalha um desenvolvimento de nação a partir de um país que se movimente mais, que tenha maiores práticas, que tenha... E aí vai muito ao encontro da Agenda 2020, que é a Agenda Olímpica Mundial, que se direciona hoje para a questão de desenvolvimento, principalmente de esportes populacionais para os jovens, né? Então, tu trabalha esportes periféricos. Para quem não sabe, agora as Olimpíadas, próximas Olimpíadas de Paris, o breakdance vai entrar como esporte. Aí o pessoal pensa assim, pô, o breakdance é um esporte olímpico e o futsal não. O breakdance é um esporte popular que é praticado em qualquer lugar do mundo, não depende de nada, só depende de uma caixa de som e do teu próprio corpo, e que é um esporte periférico, que atrai zonas mais periféricas. O que eu quero dizer com zonas periféricas? É que não são centrais, tá? Então não é uma questão de pensar em periferia mesmo, né? Para atrair esporte olímpico, que é o principal evento do mundo, para regiões periféricas. Então o movimento olímpico está direcionando para isso, ele está direcionando para a igualdade de gênero, ele está direcionando para a juventude, para que o jovem se interesse de novo pelo esporte. E a gente, dentro do plano, precisa se preocupar com isso. Mas tá, beleza, é muito aberto, né? Como fazer isso? Primeiro passo é ter regulamentações sobre qual é a função do governo federal no esporte, qual é a função do governo estadual no esporte, qual é a função do governo municipal. Isso é o principal, a gente ter diretrizes federais, estaduais e municipais que a gente não tem. Na educação, por exemplo, a gente tem, a gente sabe qual é a função do município no desenvolvimento do esporte. Mas aí, só para vocês entenderem assim, um contexto mais fácil, tipo, bem prático. Porto Alegre, hoje, tem a maior pista de skate da América Latina. Se a gente tem um plano, dentro do plano, esse plano contempla Porto Alegre como um centro da América Latina de skate. Não tem porquê São Paulo construir uma pista a maior da América Latina. Não tem porquê, Porto Alegre já tem. Então, deixa para que São Paulo seja o centro do rugby, sei lá, sabe, estou pensando. A gente precisa pensar um país que não tem como Porto Alegre abraçar todos os esportes. mas tem como Porto Alegre ser a capital nacional do skate, porque já tem a maior pista da América Latina, sabe? Se a gente tem um plano, a gente não gasta dinheiro à toa com outro centro, sendo que já existe um. Então, só que isso não existe. Então, a gente acaba se perdendo porque não tem um norte. Então, num plano nacional, a gente direciona para que a gente tenha nortes, mas que o trabalho seja feito lá na ponta, nos planos municipais. Então, aí, tu tem as regulamentações para que cada município tenha o seu plano.
Eu ia perguntar exatamente isso, eu quero que o Nixon possa responder também, que é o seguinte, existe uma diretriz nacional, mas existe uma portaria estadual e depois o regramento municipal. O Estado e o município são obrigados a reduzir a carga horária da educação física nas suas escolas? A diretriz nacional obrigou o Estado a fazer isso ou os Estados se adequaram porque foram cúmplices dessa ação do governo federal? Eu queria entender melhor isso, porque o decreto estadual é que colocou em prática a redução, mas existe uma diretriz nacional. Os estados são obrigados a seguir a diretriz nacional? Nixon e Ícaro.
Com licença, Ícaro, uma rapidinha aqui. Marcos, não necessariamente, né? Por exemplo, aqui em Arroio Grande, a cidade que eu resido, a gente só tem uma escola que tem o ensino médio, né? Que é uma escola estadual. Mas, nas escolas que são municipais, a educação física ainda tem a mesma carga horária. Então, nos parece aqui, na escola particular onde eu trabalho, a minha carga horária nunca foi reduzida. A carga horária da educação física, dos meus outros colegas, nunca foram reduzidas. Então, parece que é mais um jogo do Estado, parece ser cúmplice de uma coisa que não tem cabimento ainda. E eu queria voltar um pouquinho no assunto, se tu me permite. Uma breve fala. Quando o Ícaro citou aqui sobre os esportes olímpicos, que é, não tem como a gente não assistir, né? É fantástico. Cara, aqui em Arroio Grande, a gente falando, você falando de geração, eu acompanhando, a minha geração foi extremamente fascinada pelo Jergs, que era os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Então, eu me recordo assim, de tudo. Eu não sou um atleta, nunca fui um atleta. Praticava o meu esporte ali, na maioria das vezes até era reserva, mas estava ali para o prazer de praticar a educação física. E o esporte vai te ensinando algumas coisas. Então, o Jergs aqui, na minha geração, foi uma ferramenta fundamental para a evolução de vários esportistas aqui em Arroio Grande. A gente tem... atletas profissionais que viajam o mundo aqui em Arroio Grande, temos, e são oriundos, obviamente, das escolinhas de um clube social, mas que teve a iniciação dentro da escola através da educação física. E aí a gente vai falar do esporte. O esporte nos ensina quantas coisas? Responsabilidade, cooperação, a gente tem que trabalhar em equipe, uma tomada de decisão rápida, que o Ícaro falou, é o que a gente vai ser surpreendido hoje em qualquer mercado de trabalho. Então, falando dessa parte, a educação física continua sendo uma ferramenta gigantesca. Tanto que, através disso, a gente tem cada vez mais. Agora a gente vai ter menos, né? Obviamente, com essa redução. Mas cada vez mais a gente tem mais esportistas, a gente tem mais pessoas que gostam do esporte e praticam, seja lá ele, vôlei, basquete, handebol, futsal, enfim. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender ainda. Mas, pelo que eu vejo aqui no município, retornando ao assunto da portaria, é uma coisa estadual, porque aqui os municípios ainda continuam com essa carga horária da educação física normal, a não ser no ensino médio, que é uma escola estadual, é a única que a gente tem aqui no município.
Então, realmente não é obrigatório seguir essa diretriz de redução da carga horária da educação física como... indica, possibilita a legislação federal lá de 2017 do Temer e como aderiu aí o decreto estadual do governo Leite. Então, isso foi uma escolha política deles. Isso que eu queria deixar claro e compreender bem, porque senão parece assim, é inevitável, não temos o que fazer, né? Fomos obrigados pela legislação federal, porque eles gostam muito de dizer isso, né? Na hora que aperta, a escolha política de vocês foi reduzir, sabendo que nossas crianças estão cada vez mais apegadas ao computador, cada vez mais a família tem problema com as crianças para saírem e socializarem, mas até aquelas brincadeiras, né? minha adolescência e infância tinha na rua, né? Eu moro numa quadra que era a quadra da minha infância e da adolescência, e eu não vejo criança brincando na rua. Na minha adolescência, na minha infância, a gente brincava na rua. Então, havia o espaço de socialização, brincar de corrida, né? Brincar de pegar, brincar de taco, jogo de taco na rua, essas coisas não se vê mais, né? Então, isso realmente é uma mudança que depois tem consequências graves para a saúde da população. Do ponto de vista epidemiológico, eu tenho a impressão para mim que nós vamos ter uma explosão logo ali adiante, né? De casos gravíssimos de doença em crianças que eram antes doenças de adulto, com pressão alta, com obesidade. Então, isso era um gordinho, né? Que nós, o colégio inteiro. Agora a gente vai nas escolas e a quadra é outra, né?
Ô, Marcos?
Pois não, diga.
E hoje eu me sinto nessa responsabilidade como professor de aluno, tanto na APAE quanto na escola, eu me sinto nessa obrigação de repassar essas atividades, essas brincadeiras. Aqui na rua da minha casa era uma gurizada. Então a gente brincava o tempo inteiro, jogo do taco, futebol na rua lateral, brincadeira de caçar, esconde, esconde, subir em árvore. Hoje os alunos não têm essa vivência e isso é uma falta de coordenação motora absurda, que a gente vai ter que levar lá para dentro da escola. Então, aonde eu trabalho, tem uma praça na frente. Teve um ano atrás, eu fiz os meus alunos aprender a subir na árvore. Quando liberou as aulas semipresenciais, eu disse, não, gurizada, agora a gente vai aprender a subir na árvore para vocês verem o quão interessante é e quanto é bom. A gente não vai estragar nenhuma árvore, a gente não vai destruir nada. Mas eles precisam disso e era óbvio que a maioria não tinha uma aptidão e não conseguia fazer isso. A mesma coisa o jogo do taco. Tem coisa mais prazerosa que tu te juntar? Era 4, 5, 6 amigos para ficar jogando taco? Não tem.
É,
e cabe hoje ao profissional de educação física levar essas brincadeiras, que eram mais corriqueiras, assim, de ruas, inserir dentro da escola. Obviamente não vamos deixar nada de lado, não é isso? Mas inserir dentro da escola para que tu possibilite para o teu aluno ter outras vivências diferentes do que ver na TV, do que ver só os esportes. Então, o que me fascina...
É o protagonista, né? Parar de ficar como aquele que assiste e ser aquele que participa, né?
Isso é muito importante. Exato. Né? E é uma coisa que me fascina muito e me deixa muito apaixonado pela educação física, é o espaço amplo que a gente tem de trabalhar diversas coisas. Bem como também chegar na escola, eu mexo com os meus alunos, hoje a gente vai fazer exercício de força e a gente vai ter que fazer exercício de mobilidade, porque... Vocês precisam. A gente está vindo uma pandemia onde ninguém se mexia. E o que me indigna muito nesse projeto é isso. Parece que o governador, parece que a maioria esqueceu o quê? Além dessa brutalidade que é o projeto, a gente estava em pandemia com a maioria das crianças sem nada. Nada de movimento. Então a gente, o professor hoje de educação física, que tem esse espaço ainda, ele vai ter que se comprometer mais e fazer mais coisas do que faria há 2 anos atrás pelos seus alunos. Então quando a gente vai conversando e tocando assunto, a gente vê que a gravidade é muito superior do que simplesmente quando o governador fala que não é necessário a educação física ser tão presente na vida dos jovens e das crianças.
Eu estava falando, estava pensando também, né? Claro, se a gente vai pensar no padrão ideal, que ali aparece no projeto nacional. Aliás, eu queria divulgar aqui, tem um e-mail, né? O Igor estava falando que o pessoal está se reunindo para debater. Quem está nos ouvindo também tiver ideias e quiser colaborar com o projeto nacional do Ciro Gomes, tem um e-mail, odeverdaesperança@gmail.com, odeverdaesperança@gmail.com, que aqui no livro aparece como opção para as pessoas que estão nos ouvindo, querem dar sugestões ou fazer críticas ao projeto, né? Podem mandar para esse e-mail. Mas eu estava dizendo que o Ícaro tinha falado, né, e tu também, né, Nixon, naquilo que é o ideal também, né? Nós estamos vendo que nós estamos muito longe daquilo que já foi a educação física entre nós. Eu comecei narrando para vocês que na minha escola estadual nós tínhamos uma pluralidade de modalidades de educação física, quer dizer, vários esportes, vamos estar assim, né? Que nós não temos mais. Na escola pública, já 20 anos atrás, agora já não tínhamos mais. Então, já piorou muito. Agora nós damos um passo ainda para piorar ainda mais, que é essa mudança de 2017 e o decreto do governo do Estado. Mas, no projeto nacional, quando o Ciro fala na educação como elemento central, até porque o PDT é o Partido da Educação, e lá Darcy Ribeiro, Brizola, e eu tenho que dizer isso sempre digo isso porque é impressionante, os CIEPs no Rio de Janeiro foram escolas feitas para os pobres e escolas para ricos. Esse que era o chocante do CIEPs. Eram escolas bonitas, com piscina, com música, com esporte, com cancha de futebol, de vôlei, de basquete. Assim, uma pluralidade. Bom, nós temos que ouvir até, eu estou convidando o David Miranda, deputado federal do Rio de Janeiro, que era aluno do CIEP, porque dizia, sabe o quê? Que as crianças da volta do CIEP, antes do CIEP, elas pulavam de dentro da escola para fora, para fugir da escola. Quando fizeram o CIEP, as crianças do morro pulavam para dentro da escola. Veja que mudança, que bonita essa imagem, né? Que ele relatou, ele, deputado federal hoje do PSOL, que aliás está vindo do PDT agora na janela, está vindo do PDT, que uma grata surpresa para mim, porque é um deputado federal atuante que tem uma visão muito ampla. E era um aluno do CIEP. Ele narra isso, que as crianças queriam pular para dentro da escola. Vocês querem uma imagem mais bonita do que essa? As crianças pulando para dentro da escola. Por quê? Porque lá encontravam tudo isso que nós estamos dizendo. A quadra de futebol, a quadra de vôlei, a piscina, tudo que o Estado, preocupado com as suas crianças, para dar sustento, educação para essas crianças, criava essa estrutura, fazia esse investimento que é para toda a comunidade. E eu penso, então, claro, se nós estamos pensando, então, na escola ideal dentro de um CIEP, como é que seria a nossa educação física? Vamos fazer um esforço, né? A realidade é cruel. Mas vamos pensar, vamos fazer uma abstração um pouquinho, Nicolas, assim, pensa um pouquinho. Como é que tu, lá na tua escola em Arroio Grande, como é que tu poderia ter uma situação mais próxima do ideal? O Icaro, que está pensando aí mais no plano nacional, onde é que está inserido no plano nacional de desenvolvimento? Onde é que está inserido no CIEP, que é a escola de turno integral, que nós queremos para o futuro, se nós tivermos a sorte e a alegria, né, de ter o Ciro Gomes presidente, nós vamos ter. Como é que vai ser o ensino da educação física na escola ideal, Ícaro e Nixon? Pode começar aí pelo Ícaro.
Marcos, eu vou pegando os ganchos e respondendo. Eu só vou completar a resposta do Nixon também ali. Em relação à portaria, eu vou pegando para não perder nada.
É isso, né? Aí.
E até porque quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o tema que a gente defende, a gente tem que aproveitar os momentos. Tu perguntou sobre a portaria ali para o que o Nixon respondeu. A Minas Gerais...
Eu perguntei se os estados eram obrigados a seguir a diretriz nacional lá do projeto do Temer. Se o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha que fazer uma portaria de adequação só ou se poderia ter mantido diferente de diretriz. É isso?
Não, tranquilo. Tem a reforma do ensino médio que coloca que dá todas as diretrizes e aí cada estado cria a sua portaria para o teu plano curricular, né? Minas Gerais colocou uma aula de educação física em cada um dos anos. Uma no primeiro ano, uma no segundo e uma no terceiro, que já é horrível. Já é horrível. Minas Gerais. Vamos pensar no governo. Qual é o governo de Minas Gerais? Só para a gente fazer uma linha de raciocínio. São Paulo, que para mim foram os três estados que conseguiram fazer as piores dinâmicas dentro da formação corporal aqui para a grade curricular.
Qual foram os três piores?
São Paulo colocou duas aulas no primeiro ano, duas no terceiro ano. Pô, tá bom, nada no segundo. Tu não tem, porque o nosso corpo não tira férias, né? A gente que é da educação física, a gente tá acostumado a dizer isso. Nosso corpo não tira férias, tu não consegue deixar um ano. Tu precisa ter a prática semanal. Se tu ficar doente num ano, não faz diferença, sabe? Tu ter feito um ano antes ou um ano depois. Tu não tem como jogar um pico de atividade num ano, ficar um ano parado e jogar de novo, sabe?
Não é uma coisa que a gente guarde, né, Ícaro? Não vou, vou guardar aqui, treinei todo esse ano, graças a Deus, não vou fazer nada. O braço de detalhe.
E aí, cara, e aí o aqui o governo do Rio Grande do Sul, ele conseguiu ser o pior de botar uma no primeiro ano e nenhuma no segundo e no terceiro. Então, são portarias, né? As escolas têm uma leve flexibilidade de conseguir se organizar, têm as atividades extracurriculares, têm toda uma formação. Se os diretores das escolas conseguirem jogar e conseguirem organizar a sua grade curricular, isso não é uma obrigação, mas simplesmente o governo lavou as mãos e é isso aí, porque não precisa, sabe? É porque para eles não é obrigatório. Então, para ver como cada estado cria a sua grade daquilo que ele acha mais necessário. E aí a gente vê assim, ó, onde é que está o ponto aí? O ponto é que quem tem condições não depende da educação física escolar para ter a vivência. Esse é o ponto. E aí a gente vê Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul como os três estados que não se preocuparam com isso. E aí a gente pensa, né? São governos que realmente não se preocupam com o fator social, né? Então, está bem claro, assim, está bem claro nessa diretriz. Porque para eles não é importante, sabe? Mas a gente tem uma desigualdade social gritante que o pessoal aqui das nossas áreas mais periféricas, das nossas áreas mais vulneráveis, não tem a condição de ter um clube brilhante, não tem a condição de ter um outro clube Sojipa, uma outra prática. Isso perde muito. Mas voltando, Marcos, só porque eu tento não perder os gatilhos aí e entrar, porque eu tinha separado aqui. O que, que seria o ideal, tá? O ideal é que a gente tenha vivência. Esse é o ponto, sabe? E o que, que é vivência? É tu jogar futebol? Não, é tu vivenciar o máximo de coisas possíveis. Porque em algum momento tu vai te encontrar. Ou no esporte, ou não. Ou eu não vou gostar de esporte, mas eu fui oportunizado a isso. Então, eu... Porque, assim, é normal que tenha pessoas que não gostem, que não vá ser uma pessoa que seja esportista, que seja atlético. Nós não somos obrigados a isso. Mas a gente precisa vivenciar, a gente precisa ter a oportunidade de vivenciar aquilo que pode nos trazer saúde, que pode nos trazer aspectos sociais. Então, a vivência é fundamental. O que, que o mundo hoje está oportunizando? Grades curriculares e toda uma dinâmica escolar e educacional que te permitam e te oportunizem coisas para a vida. Dentro do esporte da educação física, a gente precisa pensar também que a educação física também é a pasta e a cadeira que vai nos ensinar sobre as questões biológicas, sobre as áreas da saúde. A educação física hoje está dentro do SUS. Se tem alguma cadeira que vai ensinar o que é o SUS, é a educação física. Porque a gente não tem medicina na escola. Não tem uma cadeira de medicina, não tem uma cadeira de enfermagem, mas tem uma cadeira de educação física. A cadeira que pode te ensinar sobre o SUS, sobre doenças...
evitáveis.
Doenças evitáveis, sobre a biologia, né? Mas a educação física hoje é a cadeira que vai falar sobre a saúde. Então, a gente, como...
Outro aspecto interessante mesmo, está chamando a atenção, que às vezes passa despercebido, né? É o contato que a nossa juventude vai ter também com uma reflexão sobre o seu corpo, né? Sobre a saúde,
isso,
né?
É exatamente isso aí. O conhecimento de corpo, ele vem na educação física. Então, cara, a gente precisa se valorizar como classe e fazer com que as pessoas entendam a importância que é uma aula de educação física. Porque o cara está só jogando lá, cara, o cara está conhecendo o corpo dele. E a gente, né, Nixon, que tem já uma formação um pouco mais moderna na educação física, a gente vê, a gente está entrando, tem uma luta agora da educação física entrar na rede pública, nos postos de saúde. Então, a educação física, ela é fundamental nesse processo. Então, aí respondendo a tua pergunta, né, num plano nacional, dentro do PND, a educação física, o esporte, tá? Pensando no esporte, na atividade física, ele é diretamente relacionado com a educação. Diretamente relacionado. Ele é um fator de conhecimento de sociedade que tem que vir diretamente na escola. Né? E aí tu tem o PDT, é o Partido da Educação, eu propriamente estou no PDT pela educação, né? Porque é o Partido da Educação e sou trabalhista e sou da causa educacional. Por formação, sou do esporte, é a minha luta, mas o esporte está diretamente dentro da educação. E se a gente lê o PND, a gente vê que um país se transforma através, hoje, de um desenvolvimento de nação, da industrialização, tecnologia e inovação, né, e da educação. Não tem como fugir disso. O PND fala diretamente sobre isso, né, sobre a gente se desenvolver como nação através de uma transformação educacional. E o esporte está diretamente ligado a isso, principalmente por conta das vivências e do conhecimento que nos dá de tudo que a gente falou. Então, a gente precisa lutar pela nossa pauta e lutar para que a gente tenha um plano, né? Para que a gente tenha um norte, porque a gente não tem um norte. Foi aprovado, depois de 30 anos, um esboço de projeto para que a gente, num futuro, tenha um norte.
Isso é fundamental. Esse Fernando Streichner, eu não sei se eu disse certo o nome dele, alemão, Streichheim. Talvez o Ícaro aí possa pronunciar melhor o alemão. Mas ele está dizendo aí, Santa Catarina manteve duas aulas em cada ano do ensino médio, duas no primeiro ano, duas no segundo ano, duas no terceiro ano, e não sabemos até quando vai ficar assim, mas, de qualquer maneira, obrigado, Fernando. Muito importante aí esse relato do Fernando, dizer, olha, tem estados que fazem diferente.
Ótimo.
Duas aulas no primeiro, duas no segundo, no terceiro, esse quadro de redução... É um avanço até, né?
Cinco vezes melhor que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos.
Pois é. É incrível, né? É só para ver como realmente foi uma escolha política desastrosa essa do governador Leite de reduzir para uma aula só no primeiro ano. Absurdo total, né? Então, outros estados fizeram diferente realmente e vão ter um resultado diferente ali adiante. Nós não sabemos disso. Tu ia falar, Nilson?
Ô, Marcos, eu ia pegar um gancho. Eu acho que esse é mais da educação física, de pegar gancho e retornar nos assuntos. Não, quando o Ícaro cita... dos alunos que não são esportistas, que não se encontram em algum esporte específico. Por exemplo, hoje na minha aula eu vou dar futebol. Pô, tem cinco meninos que não se identificaram. E a educação física te dá a oportunidade de, obviamente, com o teu planejamento, isso é muito importante, tem que planejar, tu traga outro esporte que vão se identificar. Eu sou horrível, e eu digo isso para eles todas as vezes que eu vou dar aula de ginástica. Eu sou horrível em ginástica, mas eu tenho um prazer enorme de dar ginástica. Pô, eu me machuco, eu tento fazer o melhor possível. Eles me acham, professor, realmente, tu é muito ruim. Mas é a cadeira, quando eu estou dando a ginástica, é que eu mais vejo identificação de qualquer turma da escola onde eu trabalho. Mas, se não é educação física, aqui em Arroio Grande, a gente não tem um clube que trabalhe isso. Vão trabalhar onde? Quando é que eles vão conviver com a ginástica? Os meus alunos, quando eu trabalhei em 2016 numa escola municipal, eu chegava de manhã e aí na escola, uma escola bem humilde, tinha uma quadrinha de areia de futebol, né? E eles todos os dias, futebol, 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 futebol. Começamos as aulas, a primeira coisa, eles vão excluir o futebol. Agora, a partir de hoje, a gente vai dar um tempo no futebol. E a gente vai começar a praticar handebol e vôlei. Cara, passou 3 meses. Quando eu cheguei, na escola, eles estavam jogando handebol na quadrinha. Eles não estavam no futebol. Então, quer dizer, são vivências que a educação física dá para as crianças. E aí tu vê que o teu trabalho é diferente. Mas como é que tu vai conseguir fazer alguma coisa diferente com essa redução absurda? Então, é uma luta, é uma causa que a gente tem que bater sempre. E eu acompanho os meus colegas aqui em Arroio Grande. Teve até uma sessão na Câmara de Vereadores sobre isso. Porque a gente precisa... levar isso adiante. A gente não pode deixar que um conteúdo tão importante, uma disciplina tão importante que mexe com a saúde, fique de lado. O Ícaro falando, é onde a gente tem um contato com o SUS dentro da escola. E o único. É a única disciplina.
Sabe que é um outro aspecto também, que, claro, a gente costuma até não falar, mas é tudo isso feito com prazer. Essa é a questão também, né? É um ambiente... Eu me lembro sempre do espaço da aula de educação física para nós. A gente ia com prazer. Às vezes está com a cabeça cheia de matemática, de física, né? Ah, vai ter educação física agora. E, pô, agora nós vamos nos divertir. Então, se faz tudo isso que nós estamos dizendo, é preparação para a vida, é saudável, faz a gente refletir sobre o nosso corpo, sobre a coletividade, sobre a importância de estar no seu trabalho coletivo, né? De que nós não somos seres isolados, precisamos dos outros, e o esporte nos dá isso, né? O esporte coletivo nos dá isso, ou a autossuperação no esporte individual também, enfim, tudo isso que é um treinamento, uma alegoria para a vida, e ainda traz prazer.
E, Marcos, desculpa interromper, quando o Ícaro fala, responde a tua pergunta do Plano Nacional de Desenvolvimento, a pauta é bem simples. É investimento em gente. A gente está investindo na educação, não é assim a gente pensar em educação. Não, vamos pensar em quantas... conforme a gente investir na educação, em quantos corpos, em quantas pessoas a gente está investindo. É investimento em gente, que a gente pode ter depois empreendedores, a gente pode ter uma melhora na nossa tecnologia. Então, é isso que o mais interessante que eu vejo quando o assunto é relacionado à educação no Plano Nacional de Desenvolvimento, é isso, investir em gente. E hoje a gente vê que, pelo menos no nosso governo estadual, a gente não tem. Né?
Isso o governo federal já congelou por 20 anos investimentos em saúde e educação, né? O teto de gastos aquele desastroso, também
não. Eu fico perguntando, investir em quê agora?
É no pagamento dos juros, das dívidas. É só isso, só sobrou dinheiro para pagar juros. Porque para investimentos sociais, em educação, saúde, não tem, ficou congelado. É um absurdo total. Né? Mas isso o Ciro também disse, que um dos primeiros atos dele como presidente vai ser acabar com o teto de gastos. Né? Que é um absurdo dos absurdos. Né? Mas vamos nos encaminhando aqui para a parte final. Nós vamos, uma hora e meia aqui, uma hora e vinte, praticamente. Vamos nos encaminhando. Eu queria retomar um pouquinho isso que nós tínhamos falado antes, que é o absurdo que o Rio Grande do Sul retirou da carga horária do segundo e terceiro ano o ensino de educação física e restringiu a uma só aula no primeiro ano. Já o Fernando aí entrou em contato agora conosco e disse que Santa Catarina deixou duas aulas no primeiro ano, duas aulas no segundo ano, duas aulas no terceiro ano, que já é pouco, nós sabemos que já é pouco, mas, pelo menos, em comparação com o Rio Grande do Sul, é um grande avanço. Tá? Muito bem. O que, que nós vislumbramos assim, de possibilidade de reverter esse quadro no Rio Grande do Sul? Tem um movimento, eu sei, na Assembleia Legislativa, até a deputada Juliana Brizola criou uma frente parlamentar, existe um movimento aí nos municípios, como é que está isso? Vocês veem aí alguma possibilidade de a gente fazer uma mobilização estadual para tentar reverter esse quadro? Como é que está pensando, como é que está vendo o Ícaro isso depois do Nixon?
Então, Marcos, tá tendo uma frente parlamentar agora liderada pela Juliana Brizola, super necessária, né? O primeiro ponto é a gente abrir discussão, sabe? Porque o esporte ele tem um ponto que se beneficia muito disso, é que o esporte ele foge de ideologias, ele consegue ter entrada em qualquer zona partidária, por exemplo. Ele é de fácil acesso, por exemplo, se a gente apresentar um projeto em Pelotas aqui, é fácil porque a gente consegue acesso a toda a bancada, porque todo mundo acaba se beneficiando de projetos esportivos. Então, ele tem uma discussão fácil, isso ajuda. O problema é que as pessoas não dão valor num contexto global. Então, o primeiro ponto é abrir a discussão, isso está acontecendo, a gente está tendo, depois de muita luta, aí o Marcos sabe, o Douglas que me conhece sabe, há quantos anos eu venho batendo isso, só que agora, com esse assunto pontual, acabou me dando espaço para defender a pauta esportiva. Então, o primeiro passo é abrir a discussão. O segundo é conseguir reverter essa portaria bizarra do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? E se conseguirmos ir além, né? Porque Santa Catarina mesmo conseguiu... É porque agora é dramático por conta da pandemia. Né? A pandemia ela deixou essa lacuna de formação motora. O Nixon está na prática lá. Eu tenho certeza que as crianças estão voltando para o presencial com uma dificuldade motora gigante, porque meus alunos, que são colegas meus, eles estão apavorados. Sabe? As crianças estão com dificuldade motora, de motricidade, de coordenação motora fina, que vai ter o gesto do pegar no garfo, sabe? As crianças estão com dificuldade motora para o resto da vida, de escrever, sabe? Então, a gente vai ter adultos com problemas motores graves por conta desses 2 anos na fase crítica motora. Então, nesse momento, é gritante a gente reverter essa portaria do governo do Estado. Então, a gente precisa lutar para que o Estado para que a gente derrube essa portaria e consiga rever, e aí a gente vai ter que remontar todo essa... também, parte cardiorrespiratória, principalmente, pô, o pessoal tá pegando Covid, tá voltando com um problema pulmonar e tal, e não tem prática, sabe? Eu escrevi um texto, inclusive, dizendo isso, eu não sei quem teve essa ideia de Irico de achar que isso era uma boa, sabe? Não consigo pensar. Então, o primeiro passo é a gente discutir, o segundo é a gente reverter essas portarias e colocar o mínimo, que é o que, por exemplo, Santa Catarina conseguiu, que é o mínimo, né? O mínimo. Mas o ideal é que quanto mais estímulo a gente tiver, melhor, né? E aí, como é que a gente consegue mais estímulos? Através de atividades extracurriculares. E o que eu venho defendendo junto a esse grupo que eu participo é que a gente tenha, que a gente planeje e monte junto ao serviço público um plano de contingência pós-pandemia, para que a gente tenha um período aí de 2 a 3 anos de plano de contingência mesmo. Nesse período aqui, ação de... Não quero dizer...
Intensificada, né?
Uma ação intensificada para que a gente tenha um aporte de vivência, e aí de vivência em raciocínio. Marcos, tem uma coisa muito importante que eu falei ali daquela formação em assessoria de juventude. A gente tem, pela primeira vez, 2019, 2018, 2017, por aí, nesse período aí, foi feita uma pesquisa e pela primeira vez foi detectada uma redução de QI na juventude, pela primeira vez. A gente, desde que começou a ser feita a análise, nunca houve uma redução. Agora, nesse período, houve. Pré-pandêmico, ou seja, vai aumentar mais ainda. O QI é um índice importante que diga muita coisa? Não, mas é um ponto. É algo que tu tem que abrir os olhos, né?
Consciência de inteligência.
Qual foi a conclusão que eles chegaram? É que é a internet, celular, a falta da prática e da vivência geral está fazendo com que os nossos jovens reduzam a parte intelectual. Então está tendo impacto intelectual, né? Pré-pandêmico, imagina agora, sabe? Ou seja, ao invés de a gente estar pensando num plano de contingência de urgência para os próximos anos, a gente está retirando vivência. Então, isso é gritante. Marcos, depois, antes de finalizar, eu abri aqui, a gente tem um estudo internacional de desenvolvimento de sucesso esportivo, né, que vocês falaram ali, então depois só para passar para o Nixon, mas são 9 pilares, né? São 9 pilares de desenvolvimento de esporte a nível competitivo. Só que a gente só tem resultado competitivo se a gente tem uma sociedade ativa. E isso vai fazer com que a gente tenha... o que que faz com que a gente tenha sucesso esportivo como nação? E aí pensando num plano nacional, tá? Aporte financeiro, primeiro pilar. Padrões de governança, estrutura e organização das confederações, tá? Participação esportiva da comunidade. Identificação de talento e um sistema de desenvolvimento de identificação de talentos. Suporte para os atletas e plano de pós-carreira. Facilidade de treinamento. Padrão técnico e dos coachings, né, dos técnicos, e desenvolvimento da área dos departamentos, então do corpo de preparação física, do corpo técnico e tal. Sistema de competição e pesquisa científica. Tá? Então, são 9 pilares. Só para vocês terem conhecimento, o Brasil hoje está entre as 3 nações do mundo que mais colocam aporte financeiro. O Brasil tem um aporte financeiro equivalente proporcionalmente aos Estados Unidos e China. Então, a gente diz, não tem dinheiro. O Brasil tem o maior plano financeiro de aporte financeiro do mundo, que é o Bolsa Atleta. O Brasil gasta... mais ou menos, muito próximo a Estados Unidos e China. Então, no gráfico, né, porque se a gente for pensar, aqui em Pelotas mesmo, a gente tem uma Universidade Federal de Educação Física, e isso é investimento em esporte. Então, a gente tem um aporte financeiro gigantesco no país. O que a gente não tem? E aí, no gráfico que tem do mundo, de todas as nações do mundo, nações olímpicas do mundo, o Brasil tem um pico de aporte financeiro e nos outros 8, o Brasil não está entre os 30, 40 do mundo. O Brasil não tem pesquisa, o Brasil não tem sistema de competição, o Brasil não tem metodologia própria em nenhum esporte. Tanto é que o Brasil busca técnicos estrangeiros no futebol, sendo o país do futebol, porque o Brasil não tem uma metodologia própria. O Brasil não tem formação de corpo técnico, não tem formação de corpo docente ali na área do esporte mesmo. A gente não tem investimento em pesquisa, a gente não tem investimento em competições, a gente não tem... Nenhum outro dos 9 pontos a gente está entre os 50, mas gasto a gente tem. Ou seja, o problema nunca foi financeiro, o problema é a falta de um plano. Isso é claro. Se vocês pegarem, posso botar para vocês, o estudo chama-se SPLIS, não é um estudo brasileiro, é um estudo mundial com todas as nações olímpicas, que chama-se Sports Policy... Vou passar para vocês aqui. Fatores críticos de sucesso esportivo. Tá? É uma pesquisa mundial que são 9 pilares para ver por que nações têm mais sucesso que outras. E o Brasil é um fiasco por não ter um plano. E rasga dinheiro. Para também não me expandir muito, a nossa luta hoje é para que a gente tenha um plano, né, para que a gente consiga ter um desenvolvimento de nação como esporte organizada, porque senão a gente acaba rasgando dinheiro porque a gente não é eficaz, a gente não é austero. Que é exatamente o rigor da palavra, a gente ter uma verba e fazer com que essa verba nos traga retorno, né? Então a gente não tem nenhum suporte para que o esporte no país se desenvolva, e o esporte se desenvolve através de uma sociedade que se desenvolve de uma maneira mais ativa. Então é todo um contexto mais global. Marcos, da minha parte, eu acredito que seja isso também, para não me expandir.
Não, acho que está muito bom, acho que ficou claro isso que tu dissesse, que muitas vezes é o fator de discussão, né? falta investimento, falta recurso e tal. Não é isso, parece então o que está acontecendo conosco. Está faltando realmente uma organização desses recursos aí, é uma programação, né? E eu tenho essa coisa para mim também, que o que a gente ouve dos outros países é que na escola as crianças têm contato com os esportes. Isso é muito importante, né? Para mim é fundamental. Como é que nós vamos fazer com que as crianças tenham vocação para isso, para aquele esporte, se elas não têm vivência nenhuma? Não experimentaram? Então, para mim é claro isso, né? Uma coisa óbvia. Mas é um óbvio que parece que para as autoridades que nós estamos aí hoje governando, não é levado em consideração, né? Eles não estão pensando dessa forma. Estão pensando, para mim, parece que é uma coisa muito simples, assim, de economia rasteira e imediata, né? Eu lembro sempre da frase aquela do Darcy Ribeiro, que o Ciro traz no livro, né? Dizendo que o fracasso, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Então, parece que é feito propositalmente para que a população brasileira realmente não evolua, não consiga se desenvolver plenamente, né? Em todos esses aspectos que vocês mencionaram, que não é só no aspecto físico, estético, vamos dizer assim, né? De prazer com a beleza do corpo, que já seria muito bom cá para nós, mas vamos lá, né? Não é só isso, né? Não é só o prazer que o esporte traz, mas vamos lá, nós precisamos de prazer na vida, né? Não há nada melhor do que se alienar da vida um pouco com o esporte que nos traz prazer. Então, a alienação do mundo real é muito importante para a sanidade mental das pessoas, né? É um aspecto que às vezes não é chamado a atenção no esporte, mas que o esporte é um dos elementos centrais para a gente ter prazer com uma abstração do mundo, né? Se alienando do mundo real, né? A pessoa tem uma vida péssima, pode no esporte encontrar um lugar de prazer, né? Que é onde se desconecta da realidade cruel que ele vive, né? E passa a viver um mundo que é um mundo paralelo que o esporte propicia. Isso é das coisas que mais dá prazer no ser humano, se alienar da realidade, né? Mas só que é uma forma de fazer isso de forma saudável, que é o esporte que traz, né? E frequentemente não se lembra disso também, né? O esporte é um fator de alienação da realidade importante para a sanidade mental das pessoas. E nós estamos vendo aí uma epidemia de doença mental, né, de depressão, e como o Ícaro mencionou, até de suicídios, que o Brasil aumentou dramaticamente o número de suicídios. Era um país que não se mencionava, não se falava no Brasil em suicídio. Se vocês pegarem os índices aí dos últimos anos, há um aumento de suicídios no Brasil assustador. Nós falamos, ah, suicídio é uma doença dos países nórdicos, onde não tem luz solar, onde não são tropicais. É verdade. Mas olha os índices dos países nórdicos, que caíram, e os índices dos países tropicais, como o Brasil, que vive em ebulição constante, aí, com crises econômicas constantes. Olha o índice que aumentou no Brasil de suicídio. Muito bem lembrado pelo Ícaro, que é uma coisa assim também, é uma novidade para nós, né? Mas tudo isso tem a ver, né? Tudo isso tem a ver com esse conjunto de coisas ruins que estão acontecendo na nossa sociedade, né? E para reverter isso, nós vamos ter que enfrentar um pouco, cada um nas suas trincheiras, né, Nixon? Cada um na sua trincheira. A trincheira aqui, que é a defesa da educação física, ampliar os horários de educação física, ampliar as horas de exposição das nossas crianças a uma atividade física prazerosa, saudável, que vai socializá-las, vai ser, como disse o Ícaro, fundamental nesse retorno, né? Depois de um pós-pandemia, que para tudo isso que nós falamos, era sem a pandemia já era um problema, né? Agora, com a pandemia, bom, nós vimos nas nossas casas, eu aqui engordei uns 4 quilos na pandemia, que é um problema, mas é um problema que eu estou tendo que enfrentar aqui, eu tendo que me reestruturar para emagrecer de novo, porque eu, naturalmente, meus índices pioraram, né? Se eu engordei, se a gente engorda, ó, a pressão aumenta, engorda os índices todos lá do sangue da gente pioram, tudo piora, né? Então, a atividade física diminuída piora, eu ando de bicicleta todos os dias, vou e volto para o trabalho de bicicleta todos os dias, já faz uns 4 anos que eu faço isso como rotina, mas não é suficiente. Tem que fazer mais. Vamos ter que ir lá procurar o Ícaro lá na Academia Oi para nós começar a fazer um trabalho de manutenção ainda, terceira idade aí, Ícaro. Tem que ser. Porque agora, outro dia, eu fui jogar futebol, eu gosto muito até hoje, fui jogar futebol e pá, fiquei 3-4 dias que eu não podia nem caminhar. Se eu me via caminhando, o que houve? Quebrasse o pé? Não, joguei futebol há 3 dias atrás. Não dá, tem que ter uma reposição, né, Nixon? Como é que é? Me dá uma luz aí, Nixon.
Marcos, tu citou, né? Imagina se isso que a gente teve a pandemia. São pré-pandemia. Então, assim como tu, eu me identifico muito com a criançada porque é o meu local de trabalho, né? Então, eu imagino com a criançada o que eles não devem sentir. E lá no início, quando eu comecei a minha fala, eu disse que isso é um atentado contra a vida. Hoje, acompanhando a frente parlamentar e as causas, assim, as conversas, eu me sinto esperançoso. Vou retornando àquela pergunta lá da portaria, me sinto muito esperançoso. Mas a esperança não basta, a gente tem que começar a agir, a gente tem que começar a lutar. A gente tem que passar isso até para os nossos alunos. Porque eu afirmo, e não são só com os meus dados que eu acho que isso é um atentado contra a saúde. Claro que não. Mas eu sei que a minha disciplina dentro da escola gera qualidade de vida. Gera prazer para as crianças. Tu citou, né? As crianças às vezes ficam com a cabeça cheia de português, matemática, biologia, história, geografia. Encontram na educação física um prazer que o cérebro dá até uma refrescadinha e retorna para a sala de aula bem melhor, tem uma capacidade melhor. Então é isso que a gente não pode deixar de esquecer. A luta da educação física é gigante. A luta do esporte também tem que ser gigante, porque é uma coisa linkada na outra. É através da educação física que as crianças vão conhecer os esportes. E se a gente interromper esses links entre uma e outra, a gente vai chegar daqui a 10 anos. A maioria dessa geração que hoje tem, sei lá, de 9 a 13, como o Ícaro citou, não vão querer praticar esporte nenhum. Cada vez mais dentro de casa, cada vez mais com risco de sedentarismo, e fora as outras coisas que a gente não quer citar para não imaginar que na frente pode ser pior. Mas eu acho que o que o Darcy Ribeiro falou há um tempo atrás é atual, o Ciro fala, quem é PDT fala, quem é trabalhista fala, que a crise na educação é um projeto, né? Então, a gente fica assustado com isso, mas a gente não pode deixar de lutar por essa causa, por ser o partido da educação que a gente tem que levantar essa bandeira, seguir em frente, ir através dessa luta, porque essa luta, embora vá ajudar muito a nossa educação, seja municipal, estadual, federal, a gente vai estar investido em gente, como diz o Ciro Gomes. Então, a gente precisa dessa luta diária. A gente precisa mostrar para os nossos alunos, para os nossos companheiros, para os nossos amigos, que a educação física está linkada com a saúde. A saúde vai gerar mais prazer, cada vez mais para qualquer ser humano. Então a gente tem que sempre elevar isso e mostrar cada vez mais onde a gente for.
O Brizola dizia também, agora tu estava falando, estava me lembrando, o Brizola sempre dizia uma frase que eu guardei para mim, assim, como um elemento importante para juntar a educação também no contexto do desenvolvimento, né? Porque o projeto que o Ciro está apresentando é um projeto nacional de desenvolvimento, né? Um projeto nacional, devido à experiência, mas é um projeto nacional de desenvolvimento do país. Ele quer que o PIB volte a crescer para que a população possa ter acesso à riqueza. E o Brizola dizia: desenvolvimento sem educação é criação de riquezas para somente alguns privilegiados. Esse é um outro tema, acho que também, que o Brasil também, o Brasil é rico, produz muita riqueza, mas pouquíssimas pessoas têm acesso a essa riqueza. E grande parte disso se dá porque as pessoas não têm educação, não têm acesso a esse patrimônio que é a educação. Por isso que é tão importante, né, esse desenvolvimento da educação, para poder fazer com que a população tenha acesso às riquezas que ela própria produz, né, no próprio país. Não adianta só também crescer o país se a população não vem junto, né, com um projeto nacional de desenvolvimento humano, que é o projeto da educação, né?
Nós estamos vendo, e assim, aí, Marcos, assim como a saúde, a educação também é uma obrigação do Estado. A gente precisa reforçar isso. Às vezes a gente vê políticos investindo muito em saúde, mas a gente também tem que lembrar que a bandeira que vai auxiliar a saúde é a educação. Pessoas educadas saberão o que é melhor para a sua vida, para não ter problema de saúde. Então a gente não pode esquecer que o Estado só tem que investir em saúde. Óbvio que não, tem outras coisas. E precisamos investir em saúde e em educação. Quanto mais educação tivermos nas nossas escolas, em qualquer lugar onde for, a gente tem mais crianças, mais pessoas saudáveis vivendo ao nosso redor.
Sem dúvida. E a educação física aí cumpre esse papel que vocês disseram muito bem. Eu acho que foi muito boa essa nossa conversa, porque ficou muito claro a importância da educação física, né? Porque muitos desavisados, que não fazem uma reflexão mais apurada assim, sobre o tema, podem pensar: não, a educação física é o horário que eles jogam bola no pátio lá, estão bobeando, é a hora que eles estão perdendo de aprender mesmo. Alguns podem dizer assim. Já ouvi discursos absurdos de gente que não tem a menor capacidade de reflexão e dizer: ah, não, você está lá jogando bola, aquilo é bobagem, não dá nada mesmo, isso não precisa ter mesmo, tem que ter matemática e português. E as pessoas dizem a boca cheia, assim, quanto maior a ignorância, maior o atrevimento, né? As pessoas dizem coisas absurdas, assim, com uma leveza incrível, né? Mas eu acho que é isso, espaços como esse aqui, e outros tantos que a gente tem de reflexão, são importantes por isso, para mostrar a importância, não só para o desenvolvimento pleno, individual, mas coletivo, né? De uma sociedade, como é importante, né, a aprendizagem da educação física mesmo, para que as pessoas possam aprender tudo isso que nós temos. A socialização se dá através desse espaço, o conhecimento se dá através desse espaço, e a prevenção que tudo isso ocasiona, né? Nós tivéssemos pessoas mais ativas, né, que tivessem um cuidado maior com o seu próprio corpo, isso tudo resulta em ganho para toda a sociedade. Pessoas mais saudáveis vão poder trabalhar melhor, vão poder ser mais alegres, mais felizes. Isso contagia todos, né? E o contrário também é verdadeiro, que é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, né? Um agravamento aí da obesidade, agravamento do sobrepeso, agravamento de doenças de adulto nos nossos jovens, nas nossas crianças, estão com pressão alta, estão com diabetes, estão numa situação assim cada vez mais difícil, né? E que vão começar a ter antecipação de problemas, né, que seriam lá adiante, por conta de um desgoverno, né, nessa área tão importante que é a educação física. Bom, estamos chegando ao final da nossa live, deixar um espacinho aí para as considerações finais aí de vocês, do Ícaro, depois do Nixon. E agradecer mais uma vez, foi ótimo, eu aprendi muito aqui com vocês hoje. Ícaro.
Então, Marcos, agradecer também a presença, agradecer ao Nixon aí, que a gente está se conhecendo, nos conhecendo agora, né, Nixon? Estão ouvindo? Caiu o meu fone.
Não, está ouvindo, tá bom.
Então, Nixon, quando estiver passando por Pelotas aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos trocar uma ideia. Marcos, a gente luta aí por um projeto de nação, né? E um projeto de nação embasado diretamente em Alberto Pasqualini, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e as nossas bases de pensamento de nação vêm direto no desenvolvimento de nação através da educação e através da formação do ser social que saiba se desenvolver tanto individualmente quanto socialmente, né? Isso se dá através da educação e o esporte, a educação física, é um elo direto com a educação. Então, não tem como a gente fugir da discussão do esporte sem colocar dentro da pauta educacional. Normalmente, o esporte vem junto da pasta, inclusive. E, então, a nossa batalha é para que a gente defenda um projeto de nação. E hoje, pontualmente, né, defendemos essa mudança dessa portaria do governo do Estado, também se a gente conseguir um acesso maior em outros estados que estejam passando pelo mesmo problema também, eu venho em acesso a onde eu consiga chegar para que a gente leve essa pauta, porque é urgente que a gente pense nas nossas crianças e nessa geração, que é dos 9 aos 13 anos, que é uma geração crítica, para que elas tenham uma atenção maior do poder público, para que a gente não tenha um impacto social tão grande. Então, Marcos, muito obrigado pela live. Acho que foi eu gosto, você falo para caramba, mas é sempre enriquecedor assim, a gente trocar ideias, trocar conhecimentos, aprender com os outros e também a gente se sentir útil dentro da pauta que a gente defende. Foi um prazer, mais um diálogo trabalhista, educacional, através das nossas bandeiras todas. Isso aí. E é sempre bom estar atuando dentro desse nosso projeto, que é um projeto maior do que propriamente o PDT, né, do qual o partido, do qual eu faço parte, é um projeto mesmo de nação, é um projeto de um país que a gente acredita e que, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer com que ele vingue e a gente tenha um futuro melhor pela frente.
Sem dúvida. Nixon, para concluir, últimas palavras.
Cara, primeiro te agradecer, né, Marcos, por esse convite. É uma honra mesmo, gratificante a gente estar aqui trocando essa ideia. Prazer enorme te conhecer, Ícaro. Eu já conheço, acompanho a Oi aí pelo... Até tem uns colegas meus que trabalham junto contigo aí. Então, eu estou sempre acompanhando numa passadinha a Pelotas. A gente vai aí, toma um cafezinho e aproveita até para fazer um treino rapidinho aí. Mas dizer, Marcos, que essa conversa não pode ser singular. Hoje ela se tornou plural e a gente tem que levar isso em frente, sim. Então, é uma luta que é muito justa e não é só preocupada com uma classe dos professores de educação física. Não é isso. É uma luta com a educação, com o desenvolvimento social da criança, com o desenvolvimento motor, que é a coisa mais importante, que a criança conseguir ter habilidade motora quando chegar na faixa etária dos 10 anos, 11 anos. Então, é uma luta que a gente tem que levar em frente. Eu te agradeço, me sinto privilegiado de estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, adorei o assunto. E que a gente consiga reverter essa situação que infelizmente a gente vive no nosso estado. Mas se depender do PDT, se depender da nossa militância, da nossa vida trabalhista, a gente sabe que nós temos muito a contribuir com isso. E o Projeto Nacional de Desenvolvimento está aí, é uma coisa acima de um partido, e acho que muitos precisariam olhar, ler e ver o conteúdo que tem ali dentro para mostrar que a gente tem uma potenciabilidade gigantesca no nosso país. Então, te agradeço e deixo um abraço a todos.
Eu que agradeço a vocês, foi ótimo, aprendi muito, tenho certeza que todos que ouviram aproveitar e lembrando que agora nós vamos transformar essa live em podcast. Podcast é O Dever da Esperança. Quem quiser, então, procure no agregador de podcast por O Dever da Esperança. Vai encontrar já essa nossa live amanhã, disponível para ser compartilhada com aqueles que não puderam nos seguir ao vivo, mas vão poder desfrutar dessas reflexões todas no momento posterior. Então, vocês também podem compartilhar aí com as redes sociais de vocês, para que a gente possa levar mais pessoas essas ideias que são muito importantes de valorização da educação física e de combate a essa redução absurda da educação física para uma aula só, no primeiro ano, nenhuma no segundo ano, nenhuma no terceiro ano, como está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul pelo governo Leite. Seguiu o exemplo de Santa Catarina, que tem pelo menos duas aulas de educação física no primeiro, duas aulas no segundo ano e duas no terceiro ano, como foi colocado aqui muito bem pelo Fernando. Tá bem? Obrigado aí pela audiência de todos e até uma próxima live. Um abraço a vocês, todos que nos seguiram até aqui. Abração.